começou! Boa noite, meus amigos! Aqui quem vos fala é André Rangel, seguindo aqui a esteira e o aquecimento da brasíssima, é uma brasa deixada pelo nosso amigo Rogério Mota, um dos 15 locutores da Rádio Soluções Sonoras. É, todas as terças-feiras, 19h30, 22 de setembro hoje, mas todas as terças-feiras estou aqui com o programa Conversas Avulsas, na nossa querida Rádio Soluções Sonoras. O meu nome é André Rangel, esse é o programa Conversas Avulsas e nós estamos aonde? Na Rádio Soluções Sonoras. Acesse www.soluçõessonoras.com.br. Tem 15 opções de programa, fora os nossos DJs que não param, DJs sonoros, é o dia todo. Essa aqui é a Caravan, versão Whiplash do filme Whiplash, de Elegant Dukin. Bom, meus amigos, então é uma felicidade, né, participar desse projeto aqui, que foi iniciado aí em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já estamos no sexto mês, né, de projeto com o nosso amigo Luiz Inácio, o Lula chegou, nos pilhou, e aí somos hoje 15 cabeças, trabalhando, brincando, se divertindo, falando sério, enfim, trazendo informações. A cada dia um, dois ou três mais pessoas estão conhecendo essa nossa oratória, como diria Cadu Borba, seu querido Rebeldes Esquecidos. E estamos aqui, eu acho que a luta é contínua, quando a gente faz as coisas como gosta, quando gosta, a coisa vale a pena, né? Então hoje é o dia aquele que o cara acorda e diz, tem programa, tem programa Conversas Avulsas. E eu que sou da área de administração, né, eu fico, às vezes, com uma intensidade de fazer as coisas acontecerem, e hoje minha esposa Márcia Ram trouxe uma informação que, para mim, que sou da administração, eu fiquei com uma reflexão e achei pertinente compartilhar com vocês, né? Porque eu sempre achei que ponto forte era aquela coisa que a gente, digamos assim, que a gente dominava, né? Que, isso aqui eu sei fazer, eu sou um especialista. Então, na área de administração tem a tabela do SWOT, que a gente separa pontos fracos e pontos fortes. E aí a Márcia Ram veio com essa informação dizendo para nós assim, cara, ponto forte, sabe o que que é? É aquilo que tu gosta de fazer e faz bem feito. Então sempre vai ser um ponto forte. Então, meus amigos, ponto forte nem sempre é aquilo que eu acho que eu sou um especialista, mas se eu sei fazer, se eu gosto de fazer, né, e eu me desenvolvo em fazê-lo, eu vou aprender e vou ser bom naquilo. E é isso que eu venho me esforçando, né? Eu tô aqui, eu gosto de falar, eu gosto de estar nesse projeto com vocês, com esses 14 amigos, né? Amigos que eu conheço há pouco tempo, amigos que eu conheço há muito tempo, e que nós estamos aí, todo mundo, todos nós, nessa mesma batalha, nesse mesmo ideal de fazer acontecer. Obrigado, minha esposa, obrigado, Marcia Ram, entrou aqui, créditos para ti, quer falar alguma coisa?
Também tem um complemento, não só gosta de fazer, mas aquilo que te deixa com uma energia boa depois de fazer. E tipo assim, teu ponto fraco não é algo que tu faça mal ou tu não seja muito bom em fazer, mas é algo aquilo que tu faz e te drena a tua energia. Esse é o teu ponto fraco.
É aquilo que drena, cai fora, tô fora, não quero. Drena a energia que me deixa cansado. Não, aquele cansaço assim, né, esgotado. Mas enfim, é isso aí, esse é o Conversas Avulsas, já começamos conversando e eu quero dizer que o meu ponto forte é saber, é gostar de fazer. E eu tô aqui fazendo parte desse projeto. Obrigado, Lula, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu quero mandar um beijo especial aqui também, agradecimentos, momentos de agradecimentos. Quero mandar um beijo pro Marcelo Vitório Farias, fizeram uma live muito legal, Marcelo, muito tri. Parabéns, dia 19, deixa eu ver, foi dia 19, isso, sábado. Marcelo Caveira trazendo elementos percussivos. Ah, meu guri, é isso aí, parabéns pela live. Um beijo pra ti, pra Rose, um beijo pra Marizete. Um beijo também pro meu amigo Joel Nunes, tá escutando. Ô, Joel, nós vamos fazer esse encontro de guitarras, hein? Pessoal, vamos se ligar, vai ter um encontro de guitarristas aí. Guitarristas, fique ligado na rádio e fique ligado aí que o Joel Nunes, meu amigão, tá pilhando e eu acho que nós vamos produzir esse bolo aí, cara. Vamos produzir. Quero mandar um beijo também pro Haroldo, que está na escuta, meu amigão. Haroldo Colorado, esse Haroldo. Quero mandar um beijo para o Pedro. E é isso aí, meus amigos. Vamos dando continuidade. Mais aqui, mais um ouvinte, a Marizete. E para todos os 15, os 14 locutores dessa querida rádio Soluções Sonoras. Há pouco tempo tivemos Rogério Mota. Depois de mim, aqui no Conversas Avulsas, vem Cadu Borba, né, com seu Rebeldes Esquecidos. Um grande programa, tá lá, deve provavelmente estar lá, né, fuçando nos seus computadores, nos seus HDs, enfim, trazendo toda a história. E depois temos Marla Cardoso com o Muito Prazer. Ah, hoje o tema é orgasmo feminino. É, quem não conhece, Marla Cardoso tem um programa Muito Prazer, todas as terças-feiras, 22h30, e vai entrevistar hoje Maria Cecília Mansur, falando sobre o tema de orgasmo feminino. Então tá, pessoal, na semana passada conversei com o Diogo Darker, um músico aqui da Grande Porto Alegre, que trouxe algumas reflexões, trouxe como é que ele se preparou para esse momento de pandemia, e o que me deixou assim um tema bem interessante quando ele terminou de conversar, que depois de 7 meses de quarentena e de bares fechados, ele lança o single Ter Fé. É, meu velho, Ter Fé, Ter Fé. E é isso aí que nesse dia, nesse Conversas Avulsas, eu procuro trazer, né, as histórias das pessoas, as histórias dos amigos. E hoje eu converso com um amigo meu. Um amigo de longa data, que também tem histórias, claro que tem, todos nós temos histórias. E inclusive eu mandar um beijo aqui pro meu amigo Gilberto, Beto de 2 T's. Eu vou enfatizar porque pode ter um outro Beto aí, né? E é isso aí, Beto. Essa definição de ponto forte é interessante. Obrigado pela minha esposa que trouxe essa informação hoje. E então, cara, eu estou falando que eu vou conversar com um amigo de longa data. Ele é um dos participantes aqui do projeto. Ele faz o programa Topzera. É um programa que acontece às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. É um aquece para o nosso amigo Terence, do Talk Show, né? Esse nosso amigo, ele faz o Topzera. Ele foi um baixista, né, na final da década de 80, início de 90, ali 92. Baixista da banda Vazio, locutor do Topzera, e hoje, atualmente, além dessas funções todas, ele é um engenheiro de Minas. Eu vou falar com o Leandro Oliveira, o nosso grande Leandro Mineirinho, será que dá para dizer assim? O Leandro é um gaúcho, né? Vamos ligar para ele, vamos ver o que ele tem para nos dizer aqui. Deixa eu ver, estamos com a tecnologia toda ligada, estamos... Ó...
Eu vou falar com o Leandro
Oliveira. Alô? É, sou eu.
Ô, André, boa noite. Como que está aí, André?
Ô, meu velho camarada, estava aqui fazendo uma breve apresentação. Leandro Oliveira, deixa eu só ver se nós estamos com a audição boa aqui. Pode dar uma boa noite para os nossos ouvintes, queridos?
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Soluções Sonoras. Estou aqui. Como é que está o áudio da rádio? Tá, como é que tá o VU, o antigo VU, André? Lembra do VU,
aquele, né? Ah, essa parte tecnológica eu deixava mais pra ti e pro Lula, eu ficava mais que... Onde é que eu boto esse P10 aqui? Onde é que eu boto esse P2 aqui? Desenrola esse cabo? Minha parte foi mais assim, digamos, na parte de infraestrutura, não de rede, de tecnologia, né, meu velho? Bom, boa noite, meu amigo Leandro, estou aqui fazendo um briefing, né? Do teu CV, do teu currículo, porque geralmente quando eu converso com um amigo, né, é uma questão assim que é definida. Ah, vou falar com tal pessoa, ou tipo o Diogo Dark semana passada, o Chico me indicou, e assim vai. Eu na terça ou na segunda, não sei, estive lá na casa do teu irmão, visitando a tua mãe, olhei um quadro, né, tu é o último dos três irmãos, dos dois irmãos, né, tu nasceu por último, tu é o mais novo, e eu pensei, pá, o Leandro tá lá em Minas, né, quanto tempo tá lá? Vamos conversar com o Leandro. E aí na quarta-feira tu me trouxe esse transmimento de pensação, né? Ah, quando é que eu vou falar no Conversas Avulsas? E aí, Leandro, tá aí. Estamos conversando agora no Conversas Avulsas. Boa noite, meu amigo. Tudo de bom e muito obrigado por disponibilizar esse tempo, né, para conversar comigo. Provavelmente o dia foi intenso hoje, hein?
É, eu que agradeço a sua oportunidade, André, que realmente é bacana. Eu estava acompanhando a sua transmissão, aí eu estou, como é que é, introduzindo o meu currículo. Então, realmente, falar tudo muito bem. Né? Então, isso aí, né? O dia também está bem servido, né? Apesar de estar trabalhando em casa, da pandemia, situações atuais. Mas não deixa de ser corrido, naturalmente, ele não deixa de ser corrido. Eu prestei atenção aí nesse tópico do ponto fraco, do ponto forte, bem interessante essa visão do ponto forte e ponto fraco. Achei muito bacana, vou levar aqui, vou sedimentar mais esse conteúdo e vou dar uma refletida a respeito desse ponto, do ponto forte e ponto fraco, que é aquilo que eu gosto, é aquilo que me drena.
Interessante, né, cara, isso, porque vamos pensar assim, ó, final de 80, 90, tu era o baixista da Vazio, tá? Eu acho que tu substituiu o Robertão, não sei se foi o Robertão.
Albertão.
E aí, eu acho que a tua proximidade do baixo aconteceu mais ou menos naquele período, né? Tu conheceu o instrumento ali, né? Tu não era um baixista, assim, que, vamos convidar o Leandro, porque o Leandro é um baixista. E aí, eu estou enganado ou foi isso?
Foi mais ou menos isso, né? O Ricardo Albertão, assim, acabou se afastando. E, realmente, aí eu participei da banda Vazio. E também um pouco, lá nos primórdios também, que da Dona Inês, lá com o Tavinho, com o baterista, com o André. Então, lá nos primórdios, lá, até eu acho que o Léo também tocou tempo lá na Dona Eda, também na Brasil. Então, participei naquele. Era o trio, eram os três irmãos, né? Estavam ali, dentro de casa, aí, ensaiando juntos. Então, aí fechou o trio e a banda. Ali,
e aí, nesse contexto, aquilo que a gente está falando de ponto forte se encaixa, né, cara? Porque assim, tu não tinha o domínio, mas enfim, tu se contagiou com aquele momento, aquela coisa, tu gostou. Né, tu se motivou em fazer e foi atrás e virou um baixista da banda Vazio naquele período ali.
É, exatamente, foi nessa linha. Apesar que a gente tem que ter muito contato com a música, desde que nós éramos pequenos. Me lembro da primeira bateria que foi feita ali, aquela casa que o pai construiu, e o pai e a mãe construíram, sobrou um latão da cola do parquete. E aí aquele latão da cola do parquete virou a primeira bateria. Pegou um tal de cabo de vassoura e fizemos ali o pedestalzinho das baterias. E aí foi um embrião, foi com a cola de pano, era um galãozinho de papelão que era feito, que o pessoal transportava a cola do parquete.
Sim, sim, a música, vocês tinham uma intensidade forte com a música, eu sei. Mas é uma coisa que tu se desenvolveu a partir da afinidade, dentro desse contexto aí de ponto forte, que é aquilo que faz o cara se dar, né, ficar bem e não drenar a energia. Aquilo ali estava uma coisa te estimulando e aí tu foi para cima. Tem fotos interessantes da tua trajetória de baixista, digamos assim, né? Eu vi algumas aqui, vocês fizeram bastante shows na época, né? Tu tinha com quantos anos mais ou menos naquela época? Que, uns 19?
Nessa parte, mais um pouco assim, 22, 19, 22, mas a história, contando um pouco da história do contato com a música, a gente sempre teve um incentivo. Me lembro quando nós éramos pequenos, nós três ali, eu, o Luiz e o Leonardo, o Lula, né? O pai colocaram na aula de piano, então todos nós fizemos uns 2 anos de piano, pelo menos, e o Luiz sempre teve mais desenvoltura da música, sempre se destacou, né? Mais diferenciado, Então, ele fez uns 5 anos, ou 6, não sei exatamente quantos tempos, mas fez um bom período de piano. Então, começou desde muito pequeno. Mas o contato musical foi incentivo dos pais.
O Lula, eu conheci ele como Tarol Mor, né? Ele era um Tarol Mor lá do ESCA.
Eu era o segundo da linha, né?
Tu era o segundo da linha. Olha aí. Mas esse... Bom, depois desse... Eu estou trazendo essa trajetória porque foi mais ou menos a época que a gente tinha um convívio. Depois nós fomos trabalhar no eu acho que para o que seria o Estúdio Soluções Sonoras hoje, né? O Lula tinha algumas atividades que ele não conseguia atuar em todas e nós trabalhávamos aí, eu acho que não sei como é que se aconteceu isso, se tu me contratou ou eu vi que você estava precisando e botei uma pilha, não sei exatamente como é que nós criamos aquela startup ali, digamos assim, nesse momento, mas a gente botava som em festas, né? Nesse período aí, daí tu já estava migrando para a área de DJ aí, né?
Isso, a gente teve um tempo ali, estamos numa 3 ou 4 festas que a gente trabalhou junto nesse embrião aí das soluções sonoras. Mas sempre nós tínhamos ali uma caixa de som, até ali no Clube Regina, ali onde é a casa dos pais, ali onde é o Lula, tem estúdio, então ali eu também colocava alguns sons ali, fazia som em festa.
Ah, então foi aí que a gente... Porque eu me lembro de um casamento, né? Que a gente... Como é que nós vamos botar esse pessoal? O pessoal tá tudo sentado aí. Nós vamos ter que fazer dançar essa gente. Porque a gente é o pessoal do som, né? E aí tu me tranquilizava. Não, fica tranquilo.
Foi, teve um na base aérea, teve outro no Brasil, quase tem um hospital lá, não sei se o piso redentor, não sei bem onde é que era, mas a gente fez um show numa pedra no Brasil,
não foi o primeiro. Sensacional. Bom, eu me lembro desse período, e aí depois, Leandro, eu acho que tu foi para a França, tu foi fazer um mestrado na França, não sei se depois de poucos anos ali, eu acho que já em 90 e alguma coisa, tu já estava cursando a engenharia, e aí eu me lembro que foi ali mais ou menos que eu acho que deu um gap na nossa convivência, foi quando tu foi para a França, e logo depois, eu acho, mais 2 anos ou 3 anos, tu acabou indo para Minas. Tu esteve na França, né, fazendo, foi o mestrado que tu foi fazer lá?
Eu tive 2 vezes na França. Então, a primeira vez que eu fui foi no último ano da graduação de engenharia de Minas. Eu fui fazer como uma graduação sanduíche, né? Eu fiz 6 meses lá de o último semestre da minha graduação, eu fiz na França. Só que eu acabei ficando muito mais tempo, porque quando eu ia voltar para o Brasil, para Porto Alegre, para realmente assistir lá a minha conclusão da graduação, a UFRGS estava em greve. Foi em 2001, na verdade. Então, porque estava em greve, vou ficar aqui, porque ficar sem fazer nada lá, sem fazer nada aqui, eu prefiro ficar aqui. E eu arrumei um estágio lá na França, eu fiquei, era para ficar 6 meses, eu fiquei 1 ano e meio.
E tu já estava fluente lá, já estava dentro do contexto francês, como é que estava isso aí para ti?
Eu era o único da minha turma, eu era o único não francês, o resto todo era locais, né, franceses e da cidade. E aí, realmente, teve uma dificuldade no início, mas aí, tranquilo, o pessoal foi muito...
3 anos. E aí, tu não veio nenhuma vez para o Brasil, tu ficou direto lá, interruptus?
Fiquei direto. Aí eu voltei para o Brasil, concluí a graduação, fiz o mestrado e voltei para a França de novo. Fiquei mais um ano na França.
E aí, falando, já tá, tu parla francês? É parla?
Não, dá pra enganar, dá pra...
Bom, eu até gostaria, assim, de ouvir digamos assim, se tu fosse anunciar o programa Conversas Avulsas, como é que seria em francês?
Isso me pegou, né, que é isso...
Rádio Soluções Sonoras, então, pode ser?
É muito parecido, amigo, né, que é o francês, né?
Então é uma frase aí que tu saiba aí, não tem problema, pode ser qualquer uma.
Mas poderia ser, então, um bom dia, meu amigo André, então, só para o ouvinte perceber o meu sotaque, que eu me enrolei muito ou não. Então, se é bonjour, Monami, André, Angélica.
Oh, esse R do final ele entrega. Realmente tu pegou a manha. Grande, eu tô aqui, conversas avulsas. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, tu tá falando com fone de ouvido ou direto no Viva Voz?
Eu tô falando no fone de ouvido com o microfone. Você quer que eu tire? Não, tá, no, tá bom assim, o áudio, tá ruim, como é que é?
Esse foi o como nós estávamos falando, como a gente fez o teste anteriormente?
Eu vou puxar aqui, quer ver, deixa eu ver se vai ficar melhor, tá bom?
Parece que ficou melhor um pouco agora.
Alô, como é que tá agora?
Agora ficou excelente. Pelo menos para mim.
Ah, muito bom. Não, para mim também ficou bom. Mudado aqui, não foi?
Eu vou botar aqui um Deep Purple no fundo. Infelizmente, tu não consegue ainda ouvir. Eu vou botar um Smoke on the Water.
Ah. Não, peraí que eu boto no fone aqui o meu outro ouvido. Vai ficar escutando aí na
esquema.
Pode essa deixar, aqui eu dou um jeito aqui.
Essa aqui é uma das músicas que tu... Porque hoje, no Conversas Avulsas, o nosso entrevistado ele tem direito à playlist, né? A playlist Conversas Avulsas. Então, o Leandro Oliveira está nos falando aqui do um pouco da cronologia dos anos 90 até agora. Até agora não, até 2000, mais ou menos, ali, quando tu veio... Tu veio da França, então, em 2003...
Eu tive na França em dois momentos. Um, eu me lembro do 11 de setembro de 2001, eu estava na França, eu estava lá. Teve até um pânico lá. Então eu estava lá, eu voltei, depois eu fui em 2004, lá. É. Não, 2006, desculpa. Eu fui em 2005 para 2006.
2005.
Fiquei um tempo no Brasil, fiz um mestrado e depois eu voltei para a França lá.
Bom, então assim, então, e aí, beleza, deixa eu ver, não,
E é muito bacana isso aí, André, essa conversa, porque a gente acaba se afastando, assim, eu já estou um bom tempo fora de Sul, né? Então, a gente até a família, às vezes, sabe menos, assim, da gente do que amigos que tem aqui, né? Então, é interessante trazer esse programa em conversa russa é muito esclarecedor e muito bacana.
Não, eu pensei, né, pô, eu tava pensando nessa cronologia porque foi mais ou menos a época que nós perdemos contato. E aí, esse projeto aí que o teu irmão angariou, ele tá trazendo, né, claro, nós, quem está ouvindo, né, que não sejam nossos amigos, talvez, pode ser, né, enfim, que fique assim, mas, cara, eu tô trazendo assim, um cara que estava aqui, que se motivou, para mim, assim, ó, eu vou te, agora um depoimento meu, tu sempre foi um cara focado, né, então eu te vejo desde a época de baixista até hoje na mesma performance, assim, em termos de foco, tu sempre pensou, pelo menos tu passava isso para nós, que tu queria trabalhar no que tu trabalhas hoje, né, e aí quando tu foi para Minas Gerais, na verdade eu já pensava, bah, mas onde é que esse cara vai trabalhar em Minas, né, só pode ser em Minas Gerais. E aí foi que tu, agora há pouco tava me dizendo que agora em setembro fechou 13 anos, né? Que tu foi para Minas Gerais, que tu tá trabalhando aí na tua profissão. É isso aí, né?
Exatamente, é 13. Foi aniversário, foi dia 17 de setembro de 2007, quando eu assinei a carteira aqui na empresa que eu trabalho. E um fato interessante é que o Terence Boeira foi meu colega de cursinho para entrar entrar na faculdade de Engenharia de Minas, nós fizemos um cursinho juntos, eu e o Terence.
Terence Bueiro, nosso querido produtor, ator, né, do Terence Talk Show, um dos caras que faz 4 horas de programa e assim, uma intensidade, uma organização. Um beijo, Terence Bueiro. Um beijo para ti, meu amigo. Amanhã o Terence vai trazer uma performance diferenciada com vozes, né? Para fazer a locução do Grenal. Amanhã nós temos um Grenal, hein, cara? Mas, cara, tá. O que eu queria te perguntar? Dia 13, então, 2007, 17 de setembro de 2007, o que tu lembra desse dia quando tu deu tchau para a família e assim, cara, vou ter que ir. Como é que foi para ti isso aí?
Realmente foi assim, dá uma dor, né, cara? Dá uma dor. Então, mas, assim, onde eu senti... Não, eu senti mais, mas também um momento que eu senti, assim, quando... Aí, em 2008, eu fui de carro. Eu comprei um carro, né, na época, lá, um Peugeot, um 206, na época. Aí eu fui pro sul de carro. Aí fiquei ali no sul, né, sempre passeava muito com meu pai. E aí... E aí a gente foi ali, fui até Porto Alegre, foi até a região dele lá, Nova Trento, em Santa Catarina. E aí eu fui até uma cidade, até Brusque, a gente foi lá, tomou um café, e aí, bom, tchau, tô indo embora. Eu deixei ele ali com o Leonardo, acho que o Leonardo estava ali, eu estava no meu carro, e eu deixei ele com o Leonardo e fui embora. Assim, então aquela ali eu máximo senti mais o aperto do que na palco no ano que eu vim embora. Né? Ali eu dei uma chavezinha ali que, pô, aqui tal, e então é, ali foi mais o que me deu mais aperto. Então.
2007, 2000, um ano depois que tu já tinha ido, daí tu voltou, é que tu fez um evento ali, né, que te aproximou também, bah, aí parou a chavezinha.
Isso, porque o primeiro ano que eu fiquei aqui, eu fiquei muito tempo, algum tempo em hotel, até eu arrumar um apartamento, eu fiquei um tempo em hotel, uma pousada, fiquei num, como é que se chama, não é tipo uma pousada, mas era quase, não era uma república, mas era um local que tinha diversas pessoas, tinha os cubanos, tinha até pessoal, né, algumas meninas aí de sinotrato que moravam nesse mesmo prédio, assim, que a gente dividia uma cozinha, então era tudo...
Tinha uma atenção, tinha um entretenimento, assim, digamos assim, tinha um entretenimento, né?
É, tinha pessoal diverso, tinha médico, tinha pessoal que ficava um tempo em Belo Horizonte, então eu fiquei alguns meses nessa pensão, até eu me achar um local para alugar, enfim, né? Então, aí eu demorei um pouco para eu me encontrar aqui onde eu moro agora, mas agora está tudo dentro. Mas eu senti mais o baque mesmo da saída do sul, foi nesse momento que eu fui lá, fiquei no sul, eu fui até uma cidade lá com meu pai, tomei um café e tá bom, agora estou indo e eu ia encarar aí uns mil e poucos quilômetros de estado. Então, esse foi o momento.
Eu acho que eu penso assim, isso é uma coisa que o cara tem que ser forte, cara, porque aqui a minha esposa já teve algumas oportunidades para sair do Brasil, né, e a gente, vou dizer assim, a primeira coisa que nos travava era a questão da família, era uma coisa que é difícil administrar, e por isso que eu fiz essa pergunta até, porque com certeza tu passou por isso, mas enfim, né, cara, os teus pais, eles sempre motivaram, né, e a gente viu aqui, com a conversa que eu tive com o Campanas, o Alexandre Campanas, que foi o Guido até, que disse para ele, não, vai lá conhecer pelo menos, né? Ele estava indo para a África. E essa, eu acho que vocês sempre tiveram essa, né, esse incentivo de sair do ninho, apesar das raízes italianas, né, que os italianos geralmente ficam mais próximos, né? Mas eu acho que esse caminho que tu foi, não foi um caminho fácil, mas hoje tu colhe os frutos, né? Enfim, te dou os parabéns, cara. Eu sempre te admirei por. Não por tu ter saído de casa, ter abandonado. Não, não é isso aí. Por tu ter superado esses momentos aí, né? Que são momentos difíceis, né, cara?
E foram tempos que, assim, fica afastado da família, né? Então.
Fica.
Não volta mais isso, né? A gente não volta mais, né? Então,
não, e tu não era. Tu tava o quê? Com 29, 30 anos?
É, por aí, nessa, um pouquinho mais velho, 32, acho que eu vim pra cá, então, 31, então...
Tu é de 75?
Então, eu sou de 73.
73?
Com 47.
Ah, é que eu acho que o Léo, ele tá bem resguardadinho, né, ele andou fazendo uns trabalhos fortes, né, então não parece, eu pareço que eu sou mais velho que ele, e ele é mais velho que nós três tudo junto, né, cara? Não vamos entregar a idade dele, vou entregar. Cara, e assim,
não
ó, então, na verdade a gente entrou mais ou menos no que eu ia te perguntar, um pouco da questão da saudade, né, o que mais pegava, assim, quando tu tava lá, claro, esse período aí de adaptação é um período que consome o pensamento do cara, mas quando o cara estabiliza, algumas coisas surgem, né. E nesse período aí, a tecnologia não estava tão disponível como está hoje. Hoje o cara mata a saudade com mais frequência, né? Mas eu acho que ali em 2003, 2004, ali, quanto foi, 2005, a coisa não, era telefone, né, que se tinha, né, meu?
É, assim, o que teve mais distância era quando estava lá na França, sim, né? Tinha essa coisa aqui, como eu vi, também, mas tinha telefone, né? Realmente não tinha, começava a ter os Skype, né, mas... Aí eu sempre conversava mais com o pai, eu ligava nos domingos, e aos domingos sempre, aos sábados, e nem sempre tinha alguém do Ivo, do Leonardo, para dar esse apoio, ele para atender no Skype, porque o pai, ele não gostava muito do celular, ele lia livros, assim, muitos livros, no papel, né, mas assim, a questão de...
Da tecnologia.
Computadores e tecnologia não era muito afim de aprender, né, que ele não poderia, ele não queria e pronto.
Então,
eu falava muito com ele.
Sim, sim.
Falava muito. E realmente ele era incentivador. Eu me lembro, assim, acho que o pai também deve ter dado incentivo para o Alexandre Campanaro para ir para Tocantins também, que o Alexandre Campanaro foi para Tocantins. Tempo, né? Eu acho que também. Ele, não, vai, que é bacana. Eu, quando eu vim para cá também, o pai me incentivou. Ele sempre foi um grande incentivador. Sempre, nunca. Eu acho que até o Lula e o Leonardo podem também sempre confirmar isso, né?
Grande Guido, saudoso Guido.
Grande Guido. Ah, tá. Aí todo mundo gostava dele, né, cara? Ele chegava ali, todo mundo estudava bem com ele.
Eu, quando eu ia lá na tua casa, lá na casa do estúdio, lá, eu sempre reservava no mínimo uns 40 minutos de reserva, porque se a gente começasse um papo, não tinha como ser uma coisa assim, oi, tudo bom, tchau, não tinha. Era muito assunto, muito bom, assuntos instigantes, né? Bah, que conversa boa. Mas é isso aí, meu velho. Pô, sensacional. O que eu vou te dizer? Cara, e aí, dentro desse contexto aí, tu tá hoje em Minas Gerais. Tu voltou um pouco, né? Devido às coisas que aconteceram. E aí, essa semana aí, acho que semana passada, tu sugeriu pra nós olharmos ali no grupo um filme chamado Dilema das Redes. E tu sabe que esse filme aí tocou aqui na nossa casa, cara. E conversando com outras pessoas, né? Para quem não sabe, esse filme ele trata da, digamos assim, não sei se é o vício das pessoas com relação às redes sociais, né? E como é que isso se constrói, né, dentro de uma ideia de negócio. E a primeira coisa, eu queria te agradecer por ter compartilhado, né? Tu vê, eu não conheci isso aí, fui falar até com um médico homeopata para nós, o cara tava, pá, isso aí eu ouvi esses dias, o meu filho me mandou, fiquei apavorado disso, cara. E nós vimos, eu, a minha esposa e a minha filha, esse filme, tudo junto, né? A minha filha tem 7 anos e ela entendeu perfeitamente a mensagem do filme. Ela ainda disse no final, bah, ainda bem, pai, que eu não tenho celular, né? E aí eu queria te perguntar, como é que chegou esse esquema pra ti aí? Como é que tu vê essa questão, cara, das redes sociais aí?
Pois é, né, cara, aquele... Se eu não pago, eu sou o produto, é muito doido isso aí, né? Então, é um documentário, aquele filme ali.
É um documentário.
Chegou também no grupo de WhatsApp também, não, isso aí está no momento e a gente está vivendo isso, ainda mais talvez agora, devido à pandemia, a gente acaba, quer encontrar um refúgio, né, cara? Então, não sei como é que tá, a sociedade está um pouco diferente desse mundo líquido aí, não sei se você já viu do mundo. Depois até vou recomendar um vídeo muito interessante. Mas
mundo líquido.
Uma outra conversa. Mas então é isso aí. A gente, na verdade, a gente não vê onde é que a gente está entrando, né? O que a tecnologia tem sido usada para nos prender o mais tempo possível na tela do computador ou celular, não importa em qual meio, mas eu tenho que estar conectado. E ali eu estou sendo bombardeado por propaganda, seja para eu consumir ou para gerar uma ideia, e aí. E acaba, é isso que a gente vive, né? Então, a gente está consumido e tem tecnologias ainda, né? Aquela, uma parte do filme traduz muito bem, né? Ele tem algoritmos, né? Tem até os termos mais modernos, a machine learning, que eles tentam me mapear. Então, eles sabem o que eu estou pensando, sabem o que pode me agradar. Então, estão sempre me bombardeando com aquilo que me chama a atenção.
Para me manter, é muito... para manter-nos... cada vez mais ativos na rede. É verdade. Barbaridade. Aquela figura dos três caras ali. Não, vamos mandar uma história da ex-namorada que ele vai se acordar. Puta
que pariu. Na verdade, existem algoritmos, né, que traduzem. Eles acompanham todo a nossa, onde a gente clica, né, e o que a gente digita. Então, eles conseguem mapear o nosso. A cada pessoa. Então, a máquina aprende como a gente, com a gente, né? Então, ela aprende sobre nós e ela vai saber se eu gosto disso, se gosta daquilo outro.
Que foi usado um pouco, né? Dizem que foi usado e tem comprovações que foi usado para a eleição, né? Esse tipo de algoritmo aí também.
Existe, tem teoria, né? Não sei se é comprovado, mas isso pelo menos então, assim, pessoas que afirmam isso, né? Não sei se chegou a ser comprovado ou não, mas...
Cara...
Mas, se for verdade, também não me espanta.
Eu estou conversando aqui, Leandro Oliveira, o nosso querido locutor do Topzera, né? Chegamos aí, Leandro está 13 anos em Minas Gerais. Leandro, o que, que tu acha? Minas Gerais, tu acha... Tu é Belo Horizonte, está em BH?
É, na capital Belo Horizonte, a capital, quase diria que capital... brasileira do boteco. É um boteco a cada esquina, tem um festival do boteco aqui. Esse ano realmente não ocorre, mas realmente tem muito boteco. Não tem praia, esse é o grande problema. Não seria um grande problema, mas Minas Gerais não tem, né? Não tem litoral, então.
Mas tem umas áreas verdes, cachoeiras, essas coisas, tem bastante, né?
Tem bastante. Tem algum. Historicamente é muito bem rico, né? Tem Ouro Preto, cidades próximas aqui, tem a questão da Corrida do Ouro, a questão toda a parte dos portugueses, dos reinados. Então, aqui é muito rico como história.
A Márcia está perguntando se os botecos estão abertos aí.
Alguns estão, quem tem, teve uma flexibilização, até às 10 da noite os botecos estão abertos. Então, para.
Eu trabalhei eu fiquei mais ou menos indo para aí. Eu não sei, eu acho que a gente não conseguiu se encontrar uma vez que eu fui para aí. Eu estava em 2007, eu acho, 2008. Eu acho que foi a época que tu estava indo para aí. Tu estava em. Não, 2003 tu foi, né? Não, 2007 tu foi. É, eu acho que tu estava aqui e eu estava aí. Daí eu fiquei trabalhando uns 8 meses aí. Eu achei, assim, o centro de Belo Horizonte mais ou menos parecido com Porto Alegre. Assim, eu pelo menos o clima, não sei, eu fiquei. Me senti em casa aí o período que eu tava, meu. Isso facilitou um pouco pra ti, enfim, pra...
O centro, realmente, o centro de Belo Horizonte lembra um pouco o centro de Porto Alegre. Tem a questão do Rio Guaíba aí, que acaba sendo mais referente, mas realmente o centro é parecido. Eu confesso que eu vou muito pouco ao centro, né? Eu moro num bairro um pouco mais... Não é afastado, mas... É dentro, né? Porque Belo Horizonte foi inspirado em Paris, dizem aí, ó, né? Na história de Belo Horizonte. Então tem uma avenida, que chama Avenida do Contorno, que seria, essa Avenida do Contorno é inspirada em Paris. Então Belo Horizonte inicialmente era dentro dessa avenida, que é um, digamos assim, um círculo, né? E que era para ficar restrita dentro do contorno, essa Avenida do Contorno. Então é por isso o nome. E só que expandiu, né? Se foi há muito tempo. É uma cidade muito antiga. Tem mais história em Minas Gerais do que Rio Grande do Sul, acredito que tem de importância para a coroa portuguesa, então, mas
tem mais história.
Crescimento aqui, né?
E cara, eu me lembro assim que até hoje eu consigo identificar assim, o sotaque, né? Porque é um sotaque forte, né, meu? E as gírias também do pessoal aí, do Mineirinho. É claro que no interior tem mais um sotaque mais pegado, mas no centro mesmo aí também, né? Tu não tá trazendo esses resquícios ainda, pelo menos falando aqui, eu não consegui assim ver nenhuma gíria, nem garrado, né? Ah, a coisa tá meio garrada hoje aí, não sei o quê.
Essa expressão até eu gosto, tem o nu, é muito bacana, nu, é muito bacana, mas eu, assim, eu não perdi, na verdade, a minha identidade em termos de sotaque, né? Aqui eu não tenho sotaque de mineiro, e quando eu vou aí pro sul, o pessoal fala que eu já tô com sotaque de mineiro.
Opa,
então,
vai saber, né? Vai saber. Cara,
o Lula até fala aí que eu já tô meio com um sotaque de mineiro. Aí,
sim, então. Tu tá com o apelido do Entre Nós aqui de Leandro Mineirinho, tanto que aqui no meu telefone agora, vou botar aqui ao vivo da rádio, ó, Leandro Mineirinho. Estamos falando com Leandro Oliveira, um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, nosso camarada do Topzera, engenheiro de Minas, né, meu amigo? Hoje tu é um engenheiro de Minas. Quantos anos na profissão, cara?
Na profissão que eu estou trabalhando, executando a profissão, foi o primeiro emprego, na verdade, como engenheiro de Minas, eu estou na mesma empresa ainda.
Sim. 17 anos na mesma. Pô, tu é um cara que abre os buracos, então, diria o Maldoso.
Isso, eu não tô. Onde eu trabalho não é bem, mas sim, eu não chego a abrir, eu só digo que onde tem que abrir. Eu fico muito mais um pouquinho antes de iniciar uma mina.
Tá.
Isso, nessa ideia, assim. Até tu falou no gráfico do SWOT, ali, a análise do SWOT, a gente faz bastante isso, essa análise de risco de projeto, né? As forças, as fraquezas, as ameaças.
Então, isso.
A gente faz bastante essa parte aí.
Cara, sensacional. Eu quero de novo agradecer. Estamos chegando no nosso tempo, porque eu quero que tu escuta a tua playlist, né? Aí, sentadinho no teu sofá, comendo o teu lanche, enfim, sei lá o que. Pão de queijo, né? Escutando as músicas que tu me pediu. Eu quero te agradecer, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Estou falando aqui, Leandro Oliveira, né? Um amigo já a grande data, irmão do Lula, irmão do Leandro, do Leonardo. O Léo tá no mundo, né? Tá lá de bike dando umas bandas muito doidas, né, meu velho? Tá muito legal as fotos que ele tá mandando para nós. Mandar um beijo para tua mãe também, a dona Lourdes. Cara, dizer que eu gosto muito de vocês. Vocês têm uma relação na minha vida aí que é muito importante. O Lula praticamente foi um cara que anunciou um filho que eu tenho, né? Tu soube da história do meu filho Felipe. É, e o Lula me trouxe essa mensagem para mim, uma coisa. Então, assim, ó, eu tenho um carinho muito grande pela família de vocês e quero agradecer. Espero que essa conversa tenha sido boa para ti também, né? E, enfim, agora fica aí os minutos finais aí, se tu quiser mandar um abraço, um beijo, não falar nada, sei lá, quiser falar em francês, qualquer coisa aí, tá contigo, meu amigo, fique à vontade.
Não, mas excelente, André, muito bacana aí a tua conversa da Bolsa, realmente são conversas da Bolsa, mas são ricas, né? Não tem nada de te despedir, mas é isso aí, agradeço aí pelo... Passa muito rápido, né? Foram 40, 30 minutos, mas passa
rápido, né? Rápido. Quando tu faz o programa, o cara vê também, já foi, né, meu velho?
Exatamente, e até estava comentando contigo antes de fazer esse... Está aí se divertindo, fazendo a rádio, tem esse projeto do Lula aí que ele está fazendo e é viciante, né, cara? Cada vez, cada programa, principalmente aquele dia do rock, que a gente ficou 20, não chegou 24 horas, a gente ficou o dia inteiro com os locutores fazendo o programa. E ali que viu que é viciante, o negócio não quase deixava o trabalho de lado para poder organizar as músicas, enfim. Mas então eu agradeço. Mas assim, do fundo do coração mesmo. Pô. Muito bacana aí. Muito bom falar contigo. E estamos juntos. Né? Vamos seguir em frente sempre. A gente vai manter o contato agora. Tá? Assim, não vamos ficar tanto tempo afastado, não. Vamos... E tu sabe, né? Querendo, Belo Horizonte tem um apartamento aqui. A hora que quiser.
Quem tá mandando um... Quem tá mandando um beijo para ti aqui é Alexandre Campanaro. Ó, já visitei o Leandro em BH. Diz que já teve aí contigo, te dando uns abraços aí.
Exatamente, ele morou em BH um tempo e a gente se encontrou aqui. A gente se encontrou, até a gente morava meio próximo aqui, a gente era quase vizinho.
Ah, Alexandre Campanas, nosso engenheiro civil, meu velho. Cara,
é verdade.
Obrigado mesmo também, um beijão pra ti, eu vou botar as músicas aqui contigo. Cara, é isso aí, a rádio é o nosso ponto forte, né? Nós estamos fazendo o que a gente gosta, às vezes, claro, a gente... Tem um dia que tá mais cansado que o outro, mas quando começa aqui, quando aperta o satélite ali, velho, a história muda, né, meu amigo? Cara, muito obrigado.
A história muda.
Tudo de bom, uma ótima semana para ti aí. Vamos falando, vamos com certeza. Logo que a gente tiver oportunidade, todo mundo tiver condições de se encontrar, provavelmente nós vamos fazer um encontro muito legal. Tudo de bom para ti,
aí,
cara.
Falou, André, muito obrigado aí, tudo de bom também. Um abração aí pra Márcia também. E para tua filha, e vamos, tamo junto.
Vamos lá.
Tá no link aí.
De Purple, então, agora, para estourar aqui, eu vou tocar as músicas para ti. Beijo.
Beijo, beijo, André. Um abração, até mais.
Tchau, tchau. Highway Star, baita som, hein, Leandro? Primeiro show que tu foi do Deep Purple, acabamos não abordando esse tema, né? Mas foi o Léo que te levou, pelo menos que tu me disse. Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca, conversas avulsas. Esse é o programa do bate-papo, da troca de conversa. É, cada um ali, de repente, se tiver uma cervejinha, se tiver um suquinho, um chazinho, mas é essa aí, é o bate-papo. Mas também, né, mas também tem outros programas. A Rádio Soluções Sonoras é uma rádio que você toca. E aí nós temos a nossa programação. Entre lá, www.soluçõessonoras.com.br. Vamos escutar aqui, ó, uma chamadinha do programa Muito Prazer, da nossa amiga, nossa querida Marla Cardoso. Olha só.
Muito prazer, eu sou a Marla Cardoso e todas as terças-feiras, a partir das 10h30 da noite, eu estou aqui na rádio Soluções Sonoras, trazendo um programa que fala sobre sexo, comportamento e relacionamento. Eu te espero, então, toda terça-feira, aqui na Rádio Soluções Sonoras, no programa Muito Prazer. Até mais!
É isso aí, muito prazer! Marla Cardoso, às 22h30, hoje falando sobre orgasmo feminino. Vamos lá, Leandro, vou te colocar mais uma aqui, ó, mais uma música, David Matos Berna, aí diz, tu falou que gostava, né, e aí eu, pô, acabamos não abordando, né, esse tema aí, Deep Purple foi o Léo, e aí tu foi no Rock in Rio com o Luiz Inácio, pegou a rescisão do Sharp e te levou junto, cara, que irmão, poxa vida, sensacional, David Matos Berna, então vamos lá. Mixing up a bunch of magic stuff, a magic mushroom cloud of care, a potion that a rock the boat will rock, make a bomb of love and blow it up. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Was me right? Dead a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. I opened up the curtains, I heard sirens there, the lights flash and crawl. But I did it justice, I just did it for the buzz. Oh. It's a nickel or a dime for what I've done. The truth is that I don't really care. For such a lovely crime, I do the time. Better lock me up, I'll do it again. I did it. Do you think I've gone too far? I did it. Guilty as charged. I did it. Was me right or wrong? I did it. Yeah. I never did a single thing, but did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside. I didn't know it all. Curtains, I heard sirens, there the lights flash and crawl. But I did it justice, I just did it for us all, you know. All you people are the skewers of our dreams. Like the cat that collared me. Oh, what I gotta say to you? You got love, don't turn it down. Turn it loud, let it give. We got a long way to go, but you got us some stars. Go door to door, spread the love you got the love. You get what you want.
We got trash to move. What is wrong with these boys today? I'm gonna tell you. You got all this work to do and you're carrying on like somebody crazy. Have you lost your mind? You better get going. I'm telling you.
Hi, Dad. É isso aí. Vamos rodar mais um. Temos aqui 3 minutinhos. Vamos botar um No More Tears do Ozzy pro nosso amigo, nosso querido Leandro Oliveira, que esteve aqui conversando comigo hoje no Conversas Avulsas, um bate-papo descontraído, para a gente falar um pouco da nossa história. E é isso aí, meus amigos, mais uma semana iniciando, hoje terça-feira, daqui um pouquinho o Cadu Borba, né? Daqui 2 minutinhos Cadu Borba, vou botar no fundo aqui, ó, esse Ozzy. Daqui um pouquinho o Cadu Borba, depois Marla Cardoso. O Elma Brasa, eu tenho aqui a vinhetinha, mas meu amigo Rogério Mota, eu vou deixar esse som aqui do nosso amigo Leandro rodar. São 5 minutos, né, de música. Então deixa rodar esse somzinho aqui e na semana que vem eu coloco a tua vinheta. Me desculpa, tá, meu amigo? E assim, ó, escutem a Rádio Soluções Sonoras, www.solucoessonoras.com.br. Amanhã nós temos uma programação sensacional, ela é divulgada toda semana no Twitter, no Instagram, no Facebook da Rádio Soluções Sonoras. E é isso aí, meus amigos, só tenho que agradecer, dizer para vocês muito obrigado. E vamos lá, que o nosso ponto forte é fazer aquilo que a gente gosta. E é isso aí, um beijo a todos, tchau! Então tá, tchau pra vocês. Amanhã não esqueço, Topzera, 19 às 20, às 20 à meia-noite, talk show com nosso querido Terce Boeira. Um beijo pra vocês, Topzera amanhã, Leandro Oliveira e Terce Boeira. Tchau!